microfone aqui mesmo.
Então tá bom. Então, ministro, fala um pouco sobre o evento, sobre a vacinação. Depois ele tem uma pergunta sobre o PL aprovado.
A vacinação para os povos indígenas é algo muito importante para o nosso país. Porque os povos indígenas protegem uma terra que é uma terra de todo o Brasil, de todo o país, não é apenas dos povos indígenas. Eles protegem uma área que tem biodiversidade, que tem conhecimentos, tem tradições, que o fato de eles estarem lá impede uma ação desorganizada de madeireiros, desorganizada de pessoas que querem queimar a floresta, pessoas que querem produzir em cima de uma área, danificando o meio ambiente. Eles protegem uma área que é muito importante para a situação do nosso clima, do clima aqui nas cidades, da gente enfrentar o aquecimento global, de enfrentar todos os impactos negativos das mudanças climáticas. Então, proteger a vida dos povos indígenas é proteger a diversidade, mas proteger um território que é muito importante para todo o povo brasileiro. E a vacina é uma das primeiras medidas de proteção. Por isso que o Ministério da Saúde garante vacinas para os povos indígenas, para todos os distritos sanitários especiais indígenas em todo o país. E aproveitamos aqui o acampamento Terra Indígena para dar visibilidade para esse ato. Vacinamos aqui lideranças tradicionais, mas todos os grupos etários, todas as pessoas devem ser vacinadas entre os povos indígenas, que as nossas equipes estarão lá em cada lugar. Inclusive no dia 25 de abril, vamos fazer uma ação que começa a campanha de vacinação dos povos indígenas das Américas. A ação de vacinação que envolve povos indígenas de outros países das Américas, junto com a Organização Pan-Americana de Saúde, vamos fazer essa grande campanha de vacinação.
Ministro, qual a principal dificuldade logística para fazer essas vacinas chegarem às diversas comunidades hoje? Como superar o clima de desconfiança que foi implantado a respeito da efetividade das vacinas?
Primeiro que essas mentiras, as fake news, o negacionismo, infelizmente também chegou até os povos indígenas, chegou a vários profissionais de saúde. Então nós temos dois grandes desafios hoje para vacinar a população indígena. Primeiro é enfrentar esse negacionismo, que às vezes é levado por pessoas que não têm interesse nenhum de proteger a vida dos povos indígenas. Eu já trabalhei com povos indígenas, já trabalhei com uma etnia que quase foi dizimada por infecções respiratórias, por febre amarela, por infecções que passavam contato, que podem ser prevenidas por vacinas. E as pessoas que tinham contato com aqueles povos, que não tinham nenhum interesse em proteger os povos indígenas, porque queriam ocupar a sua terra, explorar a madeira, tentar explorar mineração e garimpo, tomar conta dessas terras, não tinham nenhum interesse em proteger essa vida. Então, o primeiro grande desafio que nós temos é exatamente esse, de enfrentar o negacionismo, enfrentar mentiras que muitas vezes são de pessoas que não têm o menor interesse em proteger a vida dos povos indígenas. E o segundo desafio é o logístico, por isso que para essa vacinação o Ministério da Saúde faz uma verdadeira operação em todo o país, envolvendo helicóptero, aeronaves, cadeia de frio móvel, energia solar, profissionais de saúde espalhados por todas as terras indígenas do nosso país, os médicos, os mais médicos, hoje todos os distritos sanitários especiais indígenas têm médicos através do programa Mais Médicos. Tudo isso ajuda muito que a gente possa garantir a vacinação. E a vacina fica o ano inteiro entre os povos indígenas, exatamente para a gente não perder oportunidade vacinal em nenhum momento.
Ministro, eu sei que o senhor não é mais um articulador político, mas o presidente vem ao terreno?
Eu não sei, não tenho essa informação. Essa informação eu não tenho, mas o presidente tem muito contato com as lideranças indígenas, sempre tem contato com eles. Então a própria Joênia, a presidenta da FUNAI, e a ministra deve estar tratando desse tema, eu não tenho essa informação.
Ministro, se ninguém tiver outra pergunta, eu queria aproveitar a oportunidade para perguntar sobre a importância da aprovação do projeto de lei que institui a política de humanização do luto materno.
Foi um momento histórico, foi um momento de luta das famílias, das mães, dos pais, de todas as famílias que passam por essa situação do óbito perinatal. Eu particularmente fico muito emocionado porque quando eu era deputado federal eu recebi essas mulheres e construímos um projeto de lei em 2019, então fruto do diálogo com essas mulheres, o meu projeto é um dos que foi aprovado ontem, apensado a outros projetos que já existiam. O conteúdo do projeto é aquele discutido com essas mulheres quando fui apresentar um projeto, então estou muito emocionado, que é exatamente a decisão do Estado brasileiro, uma lei que estabelece que você tem que ter nas maternidades todo um cuidado para aquelas mães e pais que vão para a maternidade com a expectativa do seu filho nascer e perdem esse filho durante o nascimento, às vezes antes mesmo do nascimento. E você tem que ter todo um acolhimento em relação a isso, dar o direito de registrar o nome, de como que é apresentado a certidão de óbito, como que você coloca essas mães e essas famílias num local adequado para não ter contato com outras mães que estão ali tendo o momento do contato com seu filho e com sua filha. Então, estabelece várias regras para garantir esse acolhimento, humanizar ainda mais as maternidades. Vamos agora para a sanção do presidente Lula e depois da sanção, o Ministério da Saúde vai implementar essa política, essas regras em todo o Brasil. E vamos ter essa missão como uma missão prioritária de humanização do parto no nosso país.
A lei estabelece, entre outras coisas, a obrigatoriedade da assistência psicossocial. Isso vai exigir por parte do SUS e dos órgãos públicos uma reestruturação, um fortalecimento da rede SUS, uma vez que a gente sabe que não há nem psicólogo suficiente?
Vai exigir uma reorganização, isso é muito positivo. Toda vez que uma maternidade, né, um serviço hospitalar tem que se reorganizar para garantir apoio, acolhimento, num momento tão importante para todos nós, que é o momento do nascimento de uma criança, isso é muito positivo. Então, são aquelas leis que exigem reorganização, que são sempre muito positivas para a própria assistência. Vou lembrar aqui quando passou a ser obrigatório que a criança tivesse um acompanhante. Muita gente dizia que era impossível, que ia ter que destruir os hospitais, construir outros. Nada disso foi necessário e hoje esse é um direito bastante garantido nos hospitais. Depois das mães, das mulheres terem direito a um acompanhante. Também falavam que era impossível. Hoje a gente garante esse direito. Isso ajudou muito no trabalho pré-parto, no trabalho de parto, no cuidado, reduziu a morbimortalidade mortalidade materna. Então é uma outra conquista muito importante que vai exigir sim reorganização das maternidades. O Ministério da Saúde vai ter uma política para isso, vai ter ações para apoiar essa reorganização, mas isso vai ser muito positivo para a humanização das maternidades e quando você humaniza a maternidade, você está humanizando todo o serviço de saúde.
Muito obrigado.
Ministro, só para a questão, ministro.